É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E está na hora de mais um Ainda Bem que Faz Essa Pergunta das Manhãs 360 com a Judite França e o Júlio Magalhães. Hoje falamos de bom senso, do saudoso regresso da batalha stalinismo versus trotskismo, mas começamos, Judite, por boas notícias na criação de emprego.
É porque soubemos há dias a razão para a subida impressionante do emprego. Júlio, queres adivinhar porquê?
Não, mas tu já agora vais-me dizer ou não.
Claro. Nada mais, nada menos do que a contratação de funcionários públicos. Sem a criação de empregos feita pelo governo, o emprego total tinha colapsado. Teria caído quase 3% em vez de subir 4,5%. O Diário de Notícias fez as contas, para que não andemos enganados, por isso quando ouvires o Primeiro-Ministro falar na criação recorde de emprego até ao final de junho, resultados que o Governo considerou impressionantes e sinal de vitalidade da economia e mais da contratação de empresas, ficamos todos cientes que isto não é verdade. A subida do emprego ficou a dever-se à subida recorde do número de funcionários públicos contratados. Diz o DN que já era de suspeitar, tendo em conta os constantes anúncios do governo de que estava a reforçar o número de profissionais do Serviço Nacional de Saúde por causa da pandemia, mas não só.
Pois, vamos ficando a saber estas coisas e depois da pandemia, depois de tudo isto passar, iremos saber muito mais coisas.
Ah, sem dúvida.
Não é?
Uhum.
Já agora, ouvimos Cisa Vieira, o Ministro da Economia, e Ana Mendes Godinho, a Ministra do Trabalho, muito contentes com os números.
Sim, sim, eu diria mesmo que ficaram ufanos com a informação, mas não nos deixemos enganar. O emprego estritamente público foi o que mais contribuiu para a expansão do emprego total no período em análise, e o período em análise aqui estamos a falar de junho. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o número total de postos de trabalho na economia portuguesa aumentou 209 mil, mas só o emprego público ajudou mais 49 mil profissionais entre junho de 2020 e o mesmo mês deste ano.
Estamos então a ter cada vez mais Estado.
Uhum. Tal e qual.
Já agora, Judite, como pode o mundo não ser como o conhecemos, se o bom senso não interessa a ninguém?
Bom, estás certamente a pensar na divisão entre países ricos e países pobres?
É verdade, já tinha falado aqui de bom senso do Presidente da Organização Mundial de Saúde, ainda há pouco tempo, apelou para que os países mais desfavorecidos, ou melhor, mais favorecidos, fizessem uma moratória até ao fim de setembro quanto à terceira dose da vacina e olhassem para os milhões em países pobres que nem sequer tomaram a primeira. Pois ontem o responsável pela OMS foi mais longe, revoltou-se e depois de ouvir os responsáveis da Pfizer dizerem que há vacinas suficientes para reforçar os países ocidentais com a terceira dose. E agora apela não a uma moratória até ao fim de setembro, mas até ao fim do ano, fazendo um duro ataque àquela indústria farmacêutica. É uma questão de facto de bom senso que não impera e que depois provoca diferentes visões do mundo que levam a conflitos insanáveis e violentos. Uhum. E as indústrias farmacêuticas, Judite, estão
não ajudam,
dinheiro,
não ajudam, não é verdade? Exatamente, exatamente. Sabes do que é que eu tinha saudades?
Do Porto sei que tens, eu sei. Agora do resto não faço ideia.
Já falamos isso hoje de manhã, não é?
É
isso,
é
são saudades eternas, mas estas saudades são diferentes. Há muito que não ouvia o PCP dizer mal do Bloco de Esquerda.
Ah,
dias boa. Das eleições autárquicas também tinha saudades. João Ferreira mantém a abertura para integrar o executivo de Fernando Medina, mas avisa que se a exigência for garantir a aprovação de todos os orçamentos, bom, aí então não conta com a CDU. O candidato sugere que há 4 anos o Bloco de Esquerda aceitou essa condição e que foi por isso que se firmou a coligação PS-Bloco, da qual o vereador do PSD, claro, é muito crítico.
Mas na entrevista ao Observador, Judite, João Ferreira ainda deu umas bicadas também a Rui Tavares.
Isso aqui é Bloco de Esquerda, trotskismo um bocadinho mais ao lado, é tudo mais ou menos da mesma família. Aliás, Rui Tavares saiu do Bloco. João Tavares fez umas indiretas a Rui Tavares e Fernando Medina quando falou nesta originalidade de terem sido definidos pelouros na coligação pré-eleitoral PS Livre, ainda antes das eleições. Há muito tempo que o PCP e o Bloco tinham enterrado o machado de guerra ou fumado o cachimbo da paz, como se quiser, E isso assim foi porque a geringonça assim obrigou. Aliás, em 2015 dizia-se que só o hábil António Costa teria conseguido fazer uma coligação com o PC e o Bloco de Esquerda na mesma mesa. Só um pormenor, não foi na mesma mesa porque, se bem te recordas, os acordos foram assinados 3 vezes. Uma vez com o PC, outra vez com o Bloco e outra vez com os Verdes, em 3 momentos separados, das quais há só fotografias tiradas oficialmente pelo Governo, em 3 momentos distintos. Porque isto de estarem todos sentados à mesma mesa, então isso já é um bocadinho demais.
Mas se calhar foi na mesma sala e na mesma mesa.
Foi na mesma sala e na mesma mesa. Pronto, uns a seguir aos outros.
Está esclarecido, então. Ora bem, Judite, já que estás com saudades do Porto, deixas-me voltar aqui ao Porto.
Claro,
para fazer
sempre, sempre.
Para fecharmos aqui estas nossas perguntas, ao acontecimento relevante que começa hoje.
Claro que sim, força.
É o QSP Summit, tem a partir de hoje a 14ª edição. Já passaram por este certame milhares de pessoas. É considerado um dos mais relevantes eventos na área da gestão e marketing. A abertura foi ontem lá no Rivoli, mas hoje e amanhã cerca de 2 mil pessoas vão estar presentes na Expo Honor em Matosinhos. Malcolm Gladwell, considerado um dos mais relevantes pensadores do mundo, com 5 best-sellers, para além do diretor-geral da TikTok, da Microsoft, enfim, muitos outros que vêm de várias partes do mundo, vão estar presentes e marcar presença. E eu estou aqui só para dizer que é um evento que é feito sobretudo com dinheiros privados, quase sem apoios, e ainda que sendo muito relevante a nível europeu e mundial, passa quase ao lado da comunicação social. Um dia vamos falar aqui nos milhões da Web Summit em Lisboa e do retorno que aquilo tem.
Podíamos já falar amanhã.
Falamos
nisso já amanhã, porque assim fechamos este ciclo e esta semana com esta visão muito clara de, bom, no Porto faz dinheiro e Lisboa gasta. E agora, se calhar, vou receber 8 mail.
Judite França e Júlio Magalhães em direto do Porto, com as perguntas que marcam a atualidade aqui na Rádio Observador, em podcast e sempre no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.